São bilhões de células humanas que estão sendo destrinchadas naquele que é talvez o maior empreendimento para se conhecer o organismo humano. Trata-se do Atlas de Células Humanas, um mapeamento minucioso que está sendo feito por um consórcio internacional de cientistas nos Estados Unidos, Inglaterra, Japão, Israel, Índia, entre outros. O projeto começou a ser desenvolvido no ano passado com financiamento da instituição criada por Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, e em dezembro lançou uma versão inicial. O Atlas de Células Humanas está sendo comemorado pela academia porque vai permitir aprofundar estudos em áreas críticas como o câncer e o sistema imunológico. O professor Helder Nakaya, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de São Paulo, é também um dos pesquisadores principais do CRID, o Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias da USP. Ele explicou por que a criação do Atlas é importante.
A importância é a gente saber mais sobre as células que compõem nosso corpo. Se você pensar bem, se você for olhar uma célula da sua pele, uma célula do seu neurônio, uma célula do seu osso, no microscópio, você vai ver que elas são bem diferentes umas das outras. E a questão é que todas elas têm o mesmo genoma, ou seja, elas vieram da mistura do genoma do seu pai com a da sua mãe. E aí a questão é, se elas têm todo o mesmo genoma, por que elas têm essa aparência tão diferente umas das outras? E uma dos motivos é justamente como esses genes são transcritos, o transcriptoma dessas células, ou seja, as assinaturas que cada célula tem, que diz como ela deve ser, como ela deve funcionar. E a gente não sabe muito bem o que faz uma célula da pele ser uma célula da pele ou do osso ao nível molecular. E aí é isso que esse projeto tenta fazer. Ele tenta desvendar todas essas assinaturas dessas bilhões de células que compõem o corpo humano.
Certo. E na prática, que avanços o Atlas pode trazer?
Bom, a gente vai descobrir mais, por exemplo, sobre o que muda numa célula quando ela se torna mais desdiferenciada ou diferenciada. Então, estados de diferenciação, por exemplo, uma célula que é bastante especializada, como o neurônio, ele já passou por um processo de diferenciação e se tornou muito especializada. Então, ela iria, por exemplo, se replicar menos do que uma célula mais indiferenciada. E isso tem tudo a ver com, por exemplo, câncer. Então, existem aplicações, inclusive, para entender mais sobre o câncer, olhando o que faz essas células, em diferentes graus de diferenciação, diferentes umas das outras.
Com relação ao sistema imunológico, por exemplo, o Atlas também pode facilitar o estudo, a compreensão de como funciona?
Vai sim. Vai haver um impacto enorme na nossa compreensão sobre o nosso sistema imunológico através desse Atlas. Porque o sistema imunológico ele é extremamente dinâmico e contém dezenas de tipos celulares diferentes. E cada um desses tipos celulares faz uma coisa diferente. Então, eles atuam em doenças autoimunes, em proteção a patógenos, uma homeostase das bactérias comensais. E a gente sabe pouco sobre o que muda de um tipozinho celular para outro dentro do sistema imune. E aí o que eles tentam fazer, eles vão olhar, subdividir, subclassificar ao máximo todas essas células do sistema imune e aí a gente vai entender direito como acontece, como elas se originam umas das outras, como elas talvez se comunicam entre si e o que elas compartilham entre si para realizar alguma função do sistema imunológico.
Perfeito. Uma versão inicial do Atlas foi lançada em dezembro do ano passado, né? Quando que o Atlas vai ficar pronto definitivamente?
Bom, isso fica um pouquinho difícil de estimar, porque esses tipos de projetos eles são muito ambiciosos. Era como um projeto de genoma humano que tinha uma certa data para terminar, ou talvez o projeto Apollo da Lua. Esse projeto também, ele tem vários desafios, por exemplo, como obter essas células de forma isolada para poder sequenciar o transcriptoma delas, o custo do sequenciamento. Então, hoje, o custo está muito mais baixo do que 5 anos atrás e vai ficar muito mais. Então, eu vi a palestra da Aviv Rajev, que é uma das coordenadoras desse projeto, e ela disse que, em breve, o sequenciamento de uma célula só, para você medir a atividade de todos os genes de uma célula só, vai ficar em questões de centavos. Então, nesse ponto, eu acho que vai ser muito mais rápido para poder terminar esse projeto. Mas até lá, fica difícil estimar quando que isso vai terminar, porque serão bilhões de células analisadas e imagina a quantidade de dados que vão ser gerados e como eles devem ser guardados e integrados num banco de dados enorme que vai ficar disponível para a comunidade. Então, por tudo isso, eu acho que não tem ainda como saber precisamente quando deve terminar, mas deve terminar em poucos anos.
É um salto qualitativo, né, no estudo da saúde humana?
Ah, sim. Com certeza isso vai ficar cada vez mais claro, porque O que acontece é que as pesquisas que hoje são feitas, elas são feitas baseado em conjuntos de células, né? Se você pega um tecido, são milhares, milhões de células juntas e aí a gente analisa aquilo tudo junto. Só que quando a gente faz isso, a gente acaba calculando a média do que está acontecendo nas células individuais. E essa média muitas vezes mente. Por quê? Porque os tecidos são heterogêneos. Até um câncer, por exemplo, dentro do câncer tem vários tipos celulares diferentes lá. E o que a gente faz normalmente é pegar aquele tecido todo e olhar o perfil de expressão. Agora, se você é capaz de separar isso ao nível celular individual, a gente consegue exatamente ver que tipo de genes estão sendo ativados em quais tipos de células dentro de um mesmo tecido ou amostra tumoral, por exemplo. Então vai ter um salto enorme qualitativo e até aplicações na clínica.
Para a gente encerrar, professor, mais alguma observação que o senhor gostaria de fazer?
Bom, eu só queria dizer que esse projeto é encantador, não só para imunologistas, mas para qualquer biólogo molecular, porque a quantidade de informação que vai ficar disponível ao público vai poder permitir com que muitas pessoas desenvolvam teses a respeito das suas próprias linhas de pesquisa. Então não é algo só para catalogar o que acontece dentro das células, mas isso vai gerar bastante hipóteses e achados interessantes que depois vão ser validados individualmente nos laboratórios do mundo e inclusive aqui no Brasil. Então tem muita gente ansiosa para que isso ocorra de forma de sucesso.
Nós ouvimos o professor Helder Nakaia, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de São Paulo. Ferraz Júnior, da Rádio USP Ribeirão.